falar com o secretário de parcerias do Rio Grande do Sul, Leonardo Busato, que esteve presente ontem na primeira audiência promovida aqui em Caxias do Sul, na Câmara de Vereadores, para tratar do tema das concessões de rodovias. E o secretário destacou alguns pontos que ainda geram dúvidas neste novo modelo, e por isso nós vamos conversar com o Leonardo Busato a partir de agora para entender melhor esta situação. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender, secretário.
Bom dia, Fabiana. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os ouvintes da Gaúcha Serra.
O que já foi recebido pela consulta pública nessa primeira audiência e o que já foi possível analisar?
Um ponto importante para destacar, né? A consulta pública se iniciou na sexta-feira passada, de maneira formal, mas nós já estamos conversando, já viemos conversando bastante com lideranças da Serra, com prefeitos, com vereadores, com o Coret, ou seja, já estamos fazendo esse debate há muito tempo. Alguns pontos, assim, acho que existem de consenso, pelo menos de grande aceitação, e outros ainda geram dúvidas. Um ponto que eu acho que é unanimidade é que realmente o Estado precisa ter um modelo para fazer os investimentos em estradas que tanto nós precisamos. A gente tem décadas de estradas muito mal conservadas, ruins. É uma vergonha para o Estado do Rio Grande do Sul não ter, por exemplo, uma rodovia duplicada entre a capital e a segunda maior cidade do Estado, que é Caxias do Sul. Então, acho que existe esse consenso que é necessário fazer os investimentos e que não é possível mais esperar que o Estado, com recursos públicos, com recursos do Tesouro, possam fazer isso, senão nós vamos ficar mais 10, 20, 30 anos com essa situação. Então, acho que esse entendimento e a necessidade de fazer a concessão, ela é quase plena. Mas são os pontos que ainda geram dúvidas, que é normal desse processo e vai ser discutido ao longo do tempo. A localização da praça de pedágio, que eventualmente alguns entendem que tem que ser em outro local. O critério de leilão que a gente está discutindo, que é um ponto sensível, porque é uma mudança de paradigma, que é limitar um valor de tarifa mínima, não só a máxima, mas a mínima também, para que depois a disputa seja por quem faz o maior outorga, que é o maior investimento, o maior valor em dinheiro. E também alguns pontos assim, que sempre são específicos, né? A inclusão de algum trecho específico que gostaria de se colocar, a antecipação de algum investimento. Então, são todos pontos que geraram dúvidas, mas, como eu falei, a gente já está conversando há bastante tempo, a gente novamente deve ir a Caxias do Sul semana que vem, a gente já fez essa reunião ontem com a Câmara de Vereadores, e o importante é ouvir a todos, entender as demandas, e aí sim fazer uma análise do que é possível atender antes de fazer fechar o modelo. A gente ainda tem bastante tempo, tem muitas semanas de discussão, para a gente poder aí fechar exatamente o projeto, que é um projeto que eu sempre falo, não é um projeto do governador, não é um projeto do governo Eduardo Leite, é um projeto do Estado, porque nós estamos falando de 30 anos para frente.
Secretário, bom dia. O senhor falou da localização e prefeituras do Vale do Caí, no caso do pedágio de Bom Princípio, rejeitam o pedágio na cidade. A praça pode ser instalada em outro local e ontem no encontro com a Câmara de Vereadores também se falou de um novo local para a praça de IP. Onde ela seria?
Isso, esse é um ponto fundamental. Essas discussões, elas são importantes que a comunidade, que quem conhece a região possa também nos ajudar a ter essa definição. Sobre a praça de IP, vamos pelo mais fácil, né? Essa praça de IP, a gente já conversou com o prefeito de IP, já conversou com o prefeito de Antônio Prado, e nós já temos uma proposta de empurrar, né, de levar um pouco mais adiante essa praça, ao redor do quilômetro 150 da 122, que em tese contemplaria essa conversa. Então já há esse entendimento, essa proposta, e nós só vamos bater o martelo aí realmente nas próximas semanas, mas acredito que é possível sim ter esse entendimento. E já na praça que tem na 122, abaixo de São Vitorino, a primeira proposta realmente seria no município de Bom Princípio, na verdade entre Caí e Bom Princípio. Não havia entendimento dos prefeitos daquele local, nós fizemos um outro local antes, São Sebastião do Caí, mas aí fazia um dividir a cidade em um bairro da cidade importante ao meio. Então nós temos mais duas sugestões que foram trazidas pelos prefeitos, que estão sendo estudadas. Ou trazer ela mais próximo do pedágio atual do Portão, É importante colocar que a Praça de Portão hoje ela praticamente está no meio da cidade de Portão, então a gente precisa fazer alteração nessa praça ou até depois de Bom Princípio, antes de São Venelino. A questão que eu sempre coloco, a gente precisa ser muito transparente, é que precisa haver uma praça ali para financiar os investimentos tão necessários, como, por exemplo, a duplicação da 122 entre São Venelino e Farroupilha, ou, no caso, ali, a 470 e a 453, por exemplo, entre Bento e Farroupilha. Então, assim, esse é o ponto, talvez, mais sensível dessa discussão, mas eu tenho certeza que a gente vai ter um entendimento, a gente vai também, no Vale do Caí, fazer essa conversa presencial com os prefeitos, né, seguindo todos os protocolos sanitários, mas vai tentar chegar a um acordo, num denominador comum. Como eu falei, a gente tem ainda bastante tempo, aí, semanas de discussão, para ver se a gente chega num lugar que, se não agradar a todos, pelo menos minimize o impacto da população.
São vários pontos sensíveis, secretário. E a Serra, prefeito de Caxias do Sul, Adiló de Domênico, já usou essa expressão, tem trauma de pedágio. E além dessa questão, né, de localização das praças, que embora muitas pessoas defendam que é necessário ter um modelo de manutenção, um pedágio, tem também o questionamento de onde esses recursos eles vão depois, para onde eles vão, né? Como é que se aproveita esses recursos para desenvolvimento das próprias cidades, porque todo mundo quer ter aí a estrada boa, mas todo mundo prefere que a praça de pedágio não fique no seu município, mas gostaria também de receber o valor em função da arrecadação. Mas, enfim, uma parcela da sociedade defende que os pedágios e investimentos ocorressem por meio da EGR. Por que, na visão do Estado, a EGR não conseguiria atingir a qualidade e o nível de investimentos exigidos, como vocês estão prevendo nesse modelo de obras, de duplicação, de grandes obras? Não teria como se fazer isso com algum tipo de tarifa, novo modelo de concessão? E também muita gente fala nessa questão da outorga. Tem uma visão empresarial aqui da Serra que defende que essa outorga não tem que ir para o Caixa Único do Estado, que este valor que é a contrapartida para o Estado conceder o que ele vai receber dessas interessadas, que esse valor seja aplicado na própria melhoria das estradas. Então, por que não a EGR e por que esta outorga, né? Por que este modelo de outorga?
A questão da EGR a gente pode explicar pelas questões teóricas ou na questão prática, mas vamos pela prática, que talvez seja mais fácil para o ouvinte. A EGR, ela tem 9 anos. Ela duplicou 7 quilômetros em 9 anos. A nossa proposta é de duplicar quase 300 quilômetros em 5 anos, ou seja, quase metade do tempo, com 40 vezes mais duplicação. Então, assim, já é um sinal que alguma coisa não está funcionando. Por que não deu certo? Aí nós temos que olhar como é que o modelo da EGR funciona. Primeiro, a empresa privada, a concessionária privada, ela vai investir 10 bilhões de reais em estradas nos próximos 30 anos, sendo 4 bilhões de reais nos próximos 5 anos, só na Serra 1 bilhão de reais. A EGR não tem condições de buscar esse dinheiro, certamente a concessionária não vai usar da tarifa de pedágio, ela vai primeiro ter que tirar do próprio bolso. Ou seja, ela vai botar dinheiro na frente para fazer os investimentos, para só lá perto do ano 20 ela pagar esse investimento e depois começar a receber. Quando que a EGR vai conseguir captar dinheiro, ter 1 bilhão só para a Serra ou 4 bilhões de reais em 5 anos? Nunca. Por quê? Porque ela é uma empresa pública, ela não tem como garantir esses valores, ninguém emprestaria para ela, o Estado também não tem dinheiro para colocar. Então, já é um aspecto. A EGR tem que licitar. A EGR tem influências políticas. Basta saber que desde a sua origem, ela só corrigiu uma vez o valor da tarifa de pedágio, sendo que os custos de manutenção e de investimentos cresceram absurdamente. Então, ou seja, não se sustenta por questões políticas, porque é complicado, porque tem indicação lá dentro. Então, assim, acho que esse modelo da EGR, que é uma jabuticaba gaúcha, como a gente fala, a gente brinca, que só existe aqui, nenhum lugar do Brasil ou do mundo existe uma empresa pública gerenciando concessão de estradas. Então, assim, não é possível que o nosso modelo esteja certo e de todo o restante do mundo modelo, essa decisão não funcionou temos todos os exemplos no mundo para comprovar isso. Sobre a questão da outorga, realmente é um tema que nós temos discutido com as lideranças. Essa proposta foi recentemente aprovada na Assembleia, que é um modelo de outorga, e por uma emenda, inclusive dos deputados, alguns deputados da própria região que assinaram, eles falaram que essa outorga não vai para o caixa único, ele vai para investimentos em estradas. Agora, quais estradas? Essas aí poderiam ser em qualquer lugar do estado do Rio Grande do Sul. A demanda também que surge é que esse valor, ele, se caso ocorrer, é importante que ela não é um valor que é certo, ela depende da disputa das empresas, mas caso ocorra, ela pudesse ser investida nas rodovias da estrada. E eu sempre digo, essa é uma discussão menos técnica e muito mais política de discussão com o governo, que também, como eu falei, está sendo considerada, a gente não está, obviamente, desprezando essa questão, mas a gente precisa, então, ouvir a todos, né? Todas as discussões em todas as cidades que estão envolvidas na concessão e também fora da concessão, porque nós temos que lembrar que o estado tem mais de 10 mil quilômetros de rodovias e a concessão pega somente 10% dela. Ou seja, o estado tem que ter dinheiro também para poder investir nas demais 9 mil quilômetros de rodovias que também estão em condições muito precárias.
Secretário, são muitas questões e também os ouvintes com muitas dúvidas e também alguns comentários. Eu gostaria de repassar algumas das mensagens que chegaram agora. O Hugo, de Caxias do Sul, ele pergunta se com os pedágios também serão tomadas medidas de segurança. E ele cita, por exemplo, acessos como o quilômetro 72 da Rota do Sol, onde já morreram quase 30 pessoas em acidentes. E também o Luiz Carlos, ele sugerindo, comentando da possibilidade de, no modelo, não ter ambulância e guincho para diminuir o valor da tarifa e também ser liberado o turno da madrugada para não ter funcionários e aí também diminuir os custos da tarifa do pedágio.
Bom, então vamos lá. Primeiro pela questão da segurança. É importantíssimo reforçar, o principal argumento da rodovia concedida é justamente a segurança. É tentar evitar acidentes, evitar mortes. Por quê? Não porque exista mágica, é porque com a rodovia duplicada, bem sinalizada, bem mantida, ela certamente reduz muito o nível de acidentes. Obviamente não termina com esse nível, com esse problema, mas reduz muito. Por quê? Porque também os acessos são adequados, os viadutos, a sinalização e de ambulância, que eu chego no segundo ponto. O custo da ambulância e do guincho perto do valor da tarifa é ínfimo, faria uma diferença de pouquíssimos centavos. Mas será que a gente vai cobrar do usuário um valor que não vai ter um guincho disponível, não vai ter uma ambulância disponível? A ambulância ela tem que obrigatoriamente chegar em no máximo 20 minutos no acidente. Então eu acho que é uma questão fundamental e também dialoga com a segurança. Nós precisamos ter ambulância para evitar mortes, para poder chegar nos acidentes rápido. E eu garanto, o impacto desse valor na tarifa é mínimo. O que realmente impacta são os investimentos que são bilionários, portanto, não faria sentido cobrar do usuário e ele não ter disponível a coisa mais importante, que é a ambulância, pelo menos essa é a nossa visão, nosso ponto de vista. E só sobre a questão do turno, do noturno, ele até poderia existir desde que, exista, que a cobrança fosse automática, caso os carros tivessem o famoso tag, ou aquele selinho. É uma coisa a ser estudada, mas aí caberia a concessionária avaliar se o custo de cobrança na madrugada fosse maior do que a receita arrecadada. Eu acho que não, porque enfim, não existe nenhum precedente no Brasil, mas também é um ponto que a gente pode avaliar.
Secretário Busato, por que o acesso oeste de Caxias não foi incluso nesse modelo de concessão? E o restante do contorno norte de Caxias, que é entre a saída para Flores da Cunha e o entroncamento com a BR-116 e ainda o acesso à Fazenda Souza. Eu questiono também, principalmente, essa questão de Caxias-Flores da Cunha, porque a gente tem duas praças na região de Flores da Cunha, a própria praça que se tem hoje, e mais essa previsão da Praça de Pé, que inclusive a gente falou mais cedo que há um pedido para mudança de localização. Então, por que que estas regiões não estariam contempladas?
Não, assim, primeiro, elas estão contempladas. Existe uma investimento ali no contorno de Caxias em direção a Flores da Cunha. Isso está previsto também, a gente já colocou. E a questão da praça, que hoje existe em Flores da Cunha, e uma outra que seria depois de Antônio Prado, então não é na região de Flores da Cunha, mais para cima, ela seria também para poder manter a estrada que existe hoje mesmo, sem a duplicação, porque o entendimento técnico é que não há um volume de tráfego necessário para fazer a duplicação, ou seja, seria um investimento muito alto, até porque é uma região acidentada, e isso certamente impactaria na tarifa de pedágio. Mas muitas correções de traçado, terceiras faixas, sinalizações, rotatórias, viadutos, tudo isso está incluído no processo. Tem um volume de investimentos grande, inclusive a gente tem à disposição na internet para todo morador que quiser enxergar qual é o valor de investimento e o que está sendo previsto para cada cidade da região. Né? Então, isso também dá um pouco mais de transparência, o que vai ser, por exemplo, passarela, onde é que vai ser a passarela, em qual quilômetro, qual é a duplicação que vai existir, qual é a marginal, qual é a rotatória, qual é o viaduto, ou seja, todas essas informações estão disponíveis na internet, inclusive ali para a região de Flores da Cunha. Então, nós temos, sim, investimentos lá. O que se entende aqui? O volume de tráfego de Caxias até Vacaria, que também seria na rodovia concedida, não é suficiente, não é suficientemente grande para duplicar. Agora, se houver a duplicação, é um custo bem alto, certamente isso impacta na tarifa, então a gente também olha esse outro lado, né? Fazer investimentos que talvez não sejam tão necessários vai custar mais caro, e aí certamente também haverá reclamação do outro lado. Por isso, ela é uma equação complexa, a gente está discutindo e vendo qual é o melhor modelo. Se, eventualmente, as pessoas se dispuserem a pagar um pouco mais para ter mais investimentos, ok, nós podemos fazer isso tudo, colocar. Mas a gente entende que existe, inclusive, uma crítica para tentar reduzir o valor da tarifa, mas aí nós não podemos mexer no investimento. Então, essa é a grande dificuldade e, por isso, a importância do debate para entender realmente a necessidade na Serra em relação aos estados.
Secretário Busato, os valores das tarifas que serão definidos no leilão vão ser aqueles que, de fato, vão ser cobrados a partir de 2023 ou os valores dos pedágios começam a operar já com o valor corrigido pelo IPCA?
Isso é uma questão importante, vamos lá. A gente tem um valor de database de hoje, né, em relação a, na verdade, ela é de 2020, que é um valor dos custos. A gente vai fazer a licitação ao final do ano, vai ter um vencedor com um determinado valor de tarifa. Vamos dizer que seja R$ 5,00, para arredondar. Quando da assinatura do contrato, vai ser metade do ano que vem, se corrige o valor pela inflação desde da data base do orçamento, que é metade do ano que vem, então ele já corrige pelo IPCA. A gente estima que esse IPCA seja cerca de 8%, 10%, 12%, apesar de estar acelerando agora recentemente. Então, as praças atuais, às vezes, elas já passarão a cobrar um novo valor. Agora, eventuais novas praças propostas, como por exemplo essa que nós estamos falando ali em Farroupilha, ou a mudança de Portão na 122, elas só passam a ser cobradas em 2023, ou seja, é um ano depois da assinatura do contrato que a empresa privada vai poder cobrar das novas praças. Portanto, ela começa operando tirando recursos do próprio bolso para fazer os investimentos, mas somente um ano depois ela pode cobrar a nova praça, até porque ela tem que ter tempo de construir essa praça. Então é assim que funciona, a gente corrige pelo IPCA, e essa correção do IPCA ela é a cada 12 meses, é como qualquer contrato de concessão no Brasil, mas depois, mas os novos pedágios somente depois de 12 meses eles podem começar a cobrar.
Secretário, muito obrigada por nos atender. A gente teria muito mais dúvidas, muitas participações dos nossos ouvintes, mas infelizmente o horário já está estourado. Então a gente espera que em outras ocasiões a gente possa conversar novamente, à medida que forem avançando os debates, as reuniões, os encontros, surgindo mais dúvidas e sugestões, que a gente possa conversar e atualizar aqui com o senhor. Então, secretário de Parcerias do Rio Grande do Sul, Leonardo Busato, obrigada por nos atender e muito bom dia.
Muito obrigado, muito bom dia a todos e sempre à disposição, porque é fundamental esse diálogo. Muito obrigado.